ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31. Céu parcialmente nublado. A temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Está no ar, a partir de agora, o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2017. Olho na lista, o UFMG divulga resultado do vestibular Habilidades 2017, com os 391 aprovados para 7 cursos. Blindagem contra a febre amarela. Parque na região oeste é fechado após morte de macaco e o UFMG receberá posto de vacinação contra a doença. Dinheiro a mais. Governo divulga calendário de saques de contas inativas do FGTS. Economia pode receber até 40 bilhões de reais. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Por dentro da UFMG.
O UFMG divulgou o resultado final do seu vestibular de habilidades 2017. O candidato poderá conferir sua classificação na página da Comissão Permanente do Vestibular nas áreas consulta individual e consulta por curso. As informações sobre o registro acadêmico e a matrícula inicial vão ser disponibilizadas a partir desta quarta no site do DRCA, www.fmg.br/DRCA. As provas de habilidades do vestibular do UFMG são exigidas para os cursos de artes visuais, cinema de animação e artes digitais, dança, design, design de moda, música e teatro, que juntos somam 391 vagas. Para conferir o resultado, acessem www.fmg.br/copev. UFMG.br/copev.
Saúde.
Um macaco morto com suspeita de febre amarela encontrado no Parque Jacques Cousteau, no Betânia, região oeste da capital. O local vai ficar fechado temporariamente, enquanto o caso é investigado pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Em coletivo, o secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, anunciou as medidas de combate à doença. Vamos conferir mais na reportagem de Gabriel Martins.
O Parque Jacques Cousteau, onde foi encontrado um macaco com suspeita da febre, vai ficar fechado por período indeterminado e passará por aplicação de inseticida. Já havia sido encontrado um macaco com suspeita da doença no Parque das Mangabeiras e um que teve a confirmação da doença no bairro Copacabana, Regional Venda Nova. Tanto o caso do macaco do Mangabeiras quanto o do Jacques Cousteau estão em análise pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. A confirmação de casos em macacos é motivo de alerta porque, apesar de não transmitirem a doença para os seres humanos, é um sinal de que há mosquitos contaminados na região. A transmissão da febre amarela nos centros urbanos é feita pelo mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Então, a atenção e os cuidados com o mosquito devem ser reforçados. A principal estratégia para a prevenção da febre é a imunização, que agora passa a operar em regime de emergência na região metropolitana. A Secretaria Municipal de Saúde vai intensificar a vacinação nas regionais Oeste, Barreiro, Venda Nova e Pampulha por meio da criação de postos temporários, onde foi identificado o maior número de mosquitos. O secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, explica como vai funcionar a criação de postos temporários para a vacinação dentro das quatro regionais.
Então, são quatro postos extras de vacinação que serão instalados, né, nessas regiões que eu mencionei. A localização deles nessas regionais vai ser baseada na facilidade de acesso e no fluxo dessas pessoas dessas regiões. A ideia é que funcione a partir de amanhã ou de depois de amanhã. Foram contratadas algumas pessoas para nos ajudar, as equipes foram expandidas para cobrir esses 4 postos extras, né? São mais 6 enfermeiros, 82 técnicos e auxiliares de enfermagem.
Além desses 4 locais, o secretário anunciou a criação de um posto dentro do campus Pampulha da UFMG, para atender a comunidade acadêmica e aos técnicos do local. Todos os 150 postos de saúde da capital estão fazendo a vacinação e a cidade recebeu mais de 680 mil vacinas. A taxa de imunização na capital é alta. 98% das crianças e mais de 70% da população adulta já tomaram a vacina. São informações da Secretaria Municipal de Saúde. Além da vacinação, a secretaria está realizando a instalação de telas com inseticida em UPAs e visita as casas nas regionais de risco. Na avaliação do secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, as chances da volta da febre amarela urbana são baixas.
O entendimento da secretaria é que não há febre amarela urbana, continua não havendo. A nossa preocupação é que ela se urbanize, né? E é por isso que a gente está tomando essas medidas todas. A chance de urbanização da febre amarela, como eu já falei, é muito pequena, porque o nosso estado vacinal é muito bom. O esforço vacinal em Belo Horizonte se iniciou em 1998 e em 2001 houve um segundo esforço. Então, grande parte da população de Belo Horizonte está protegida. E é por isso que a gente não fica tão preocupado quanto as pessoas de outras regiões.
A febre amarela não é encontrada em grandes centros urbanos do país desde 1942. A vacinação na capital já era recomendada para quem pretendia viajar ao interior do estado e agora passa a ser recomendada para toda a população de BH que ainda não tomou a vacina. Quem já tomou as 2 doses da vacina já está imunizado. O regime de vacinação é diferente do Programa Nacional de Imunizações. A primeira dose passa a poder ser administrada a partir dos 6 meses de idade, 3 meses antes do regular. Já a segunda é aos 4 anos, com intervalo mínimo de 30 dias entre as 2. Para quem tem entre 5 e 59 anos e tomou somente 1 dose antes de completar 4 anos, a segunda vacina deve ser aplicada de imediato. Quem nunca tomou a vacina e está nessa faixa etária deve receber a primeira dose imediatamente, com a segunda após 10 anos. A vacinação é contraindicada para alérgicos a ovo, crianças menores de 6 meses, pessoas que possuem imunodeficiência ou doenças de timo. No caso de gestantes, idosos com mais de 60 anos e lactantes com filhos menores de 6 meses, um médico deve ser consultado para avaliar o risco da vacina. O paciente só é considerado imunizado 10 dias após a dose. Repórter Gabriel Martins.
São quase 1.000 notificações da doença em todo o estado, sendo mais de 730 casos prováveis e quase 200 confirmados. O número de óbitos já chega a praticamente 170, sendo que quase 70 já foram confirmados. Os dados são do último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Caso haja macacos próximos da sua residência, é recomendado entrar em contato com a prefeitura. O contato pode ser feito por meio do número de plantão do Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde da capital, que é o telefone 98835-3120. 98835-3120. E atenção a pessoas que trabalham, estudam e circulam pelo campus Pampulha da UFMG. A partir de amanhã será possível tomar a vacina contra a febre amarela aqui no campus Pampulha até a sexta-feira. O posto vai funcionar das 8 da manhã às 4 da tarde na sede do DAST, o Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador, que fica na Unidade Administrativa 3, ali na saída para a Avenida Abraão Caram. A campanha é uma iniciativa da Universidade em parceria com a Prefeitura de BH. Para receber a vacina gratuita, é necessário apresentar um documento de identificação com CPF. Gestantes e pessoas com mais de 60 anos devem levar relatório médico que ateste a necessidade da vacinação. A campanha segue critérios definidos pelo Ministério da Saúde.
De olho na cidade.
A Câmara de BH aprovou em primeiro turno um projeto que autoriza o Poder Executivo a construir banheiros na Orla da Pampulha. Os equipamentos serão feitos por meio de parcerias público-privadas e empresas poderão fazer propagandas no local. Também está autorizada a cobrança de entrada, desde que os recursos sejam destinados para manutenção dos sanitários. Ontem, os vereadores rejeitaram um projeto de criação do Fundo Municipal de Esporte e Lazer de Belo Horizonte. A medida foi vista como uma retaliação entre os vereadores ao prefeito Alexandre Calil. Com origem em convênios e recursos da prefeitura, esse fundo serviria para fomentar a política de esporte no município. A Prefeitura de BH e o Ministério Público de Minas Gerais assinaram um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, para orientar o manejo de capivaras na orla da Lagoa da Pampulha. O secretário Mário Werneck explicou que os trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente vão começar com a elaboração de um cronograma que vai determinar como serão feitos o manejo e o controle populacional de aproximadamente 85 capivaras que moram na Pampulha. Ainda de acordo com o secretário, em 180 dias os animais serão esterilizados, manejados para uma área de 4 mil metros quadrados e depois reintroduzidos à lagoa.
Meio Ambiente.
Um ano após uma força-tarefa dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, da Polícia Militar, do Meio Ambiente, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, de Furnas Centrais Elétricas, constatar irregularidades em mais de 150 condomínios de luxo e casas de veraneio construídas às margens do lado de Furnas, no balneário de Escarpas do Largo, conhecidas como Mar de Minas, o Ministério Público Federal realiza uma audiência pública na tarde desta terça-feira em Capitólio, no sul do estado. O encontro é para debater os impactos ambientais das intervenções e traz de volta a polêmica sobre as desapropriações de imóveis e uma ação de inconstitucionalidade que deve ser apreciada pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, ainda em 2017. Boa tarde, Soraya Fidelis. Que polêmica é essa?
Boa tarde, Vinícius. Olha, após a força-tarefa, que teve esse foco principal, como foco principal, o condomínio Escarpas do Lago, neste momento estão sendo elaborados laudos periciais sobre essas 150 irregularidades que foram constatadas. Vinícius, em relação ao Ministério Público Federal, ele realiza uma audiência nesta terça-feira, daqui a pouco, em Capitólio, no sul de Minas, e o órgão denuncia o crescimento de construções irregulares de condomínios de luxos e casas de veraneio em áreas de preservação permanente e ou na cota de desapropriação de terrenos situados ali às margens da usina hidrelétrica de Furnas, que é onde fica o balneário Escarpas do Lago, conhecido então como Mar de Minas. A procuradora da República, em Passos, Flávia Torres, afirma que, além de crime ambiental, alguns proprietários aumentaram em até mais da metade da propriedade em terreno da União, sem respeitar as cotas de desapropriação, construindo aterros em áreas da represa que seriam inundáveis em épocas de cheia.
Alguns proprietários, eles ainda chegam a aumentar a área de sua propriedade, em, às vezes, até mais do que 50% da área originária, pela construção de muros de arrimo. Eles aterram essa área e constroem ali áreas de lazer, tem caso até de L-ponto construído em terreno, que na verdade seria terreno da União, porque são áreas que foram desapropriadas, justamente é o que eles chamam de cota de desapropriação, né? Que é a área que é desapropriada para que o lago, de acordo com as suas cheias, né, ele possa ali ocupar essa área, né?
Vinícius, com base em uma resolução de 2002 do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Ministério Público recomenda que construções a menos de 30 metros da margem do Lago de Furnas, que banham 34 municípios mineiros, sejam demolidas. O documento proíbe a implantação de imóveis a 100 metros de distância do reservatório nas zonas rurais. Nas áreas urbanas, essa proximidade cai para 30 metros. Essas faixas, Vinícius, constituem, então, as áreas de preservação permanente. A AMEL, que é a Associação dos Moradores de Escarpas do Lago, lançou no ano passado uma campanha, Capitólio Pede Socorro, pois teme que o turismo na região seja afetado com possíveis demolições de casas, hotéis, restaurantes, marinas, clubes e pousadas. O prefeito de Capitólio, José Eduardo Serra Valori, do PT, afirma que houve omissão do Estado ao longo de 50 anos e que a ação do Ministério Público vai atingir toda a região turística com reflexos graves na economia dos municípios.
O poder público assistiu durante esses 50 anos de existência do lago, a ocupação mansa, pacífica, e agora, de repente, vem e fala que não, aqui tem que ser tantos metros, isso significando a demolição de tudo que foi edificado e construído, que isso é de uma insensatez imensa. Se isso acontecer, é a ruína, com a perda de grande número de empregos na região, com perda de arrecadação dos municípios.
Vinícius, essa polêmica ela se arrasta desde 2016 e foi parar no STF, que é o Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Federal ele entrou com um pedido de revogação do antigo artigo 62 do Código Florestal, que definiu o que são as APPs nessas áreas de preservação permanente de lagos e reservatórios de hidrelétricas. A Procuradora da República em Passos, Flávia Torres, esclarece o que, que essa ação questiona, na verdade a ação questiona a constitucionalidade do artigo e, segundo o órgão e a Procuradora da República, Flávia Torres, traz um retrocesso na proteção ambiental.
No caso da represa de Furnas, o Ministério Público Federal entende que não se aplica o artigo 62, que inclusive está sendo questionada a sua constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, porque a concessão dada ao empreendimento ela data de 2004 e o artigo 62 do Código Florestal, que faz uma ressalva quanto aos empreendimentos antigos, adota como marco temporal o ano de 2001. Além disso, o Ministério Público está questionando a constitucionalidade desse artigo, justamente porque ele diminui a proteção ambiental.
E Vinícius, com base nesse mesmo Código Florestal Brasileiro de 2012, que reduz essas áreas de preservação permanente ao redor de lagos artificiais, o prefeito de Capitólio considera frágil o argumento do Ministério Público que questiona este artigo da lei que determina a cota para o Lago de Furnas.
O Ministério Público, no meu entender, tem usado uma argumentação muito frágil, porque, segundo ele, seriam só para as hidrelétricas que tiveram a sua concessão a partir de 2004. Ora, a hidrelétrica existe há 50 anos e a lei do novo Código Florestal estabelece muito claramente que a APP nos reservatórios de hidrelétrica, elas serão definidas por variações de cota de altitude do lago. No nosso caso, a definição que o novo Código Florestal colocou como APP, então, se daria naquela área compreendida entre a cota 768 e a cota 769.
Nisso, a expectativa é que o STF julgue essa ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade do Ministério Público Federal, ainda este ano, e com relação à audiência pública, Vinícius, sobre esses impactos ambientais das ocupações irregulares às margens de Furnas, está previsto para que comece daqui a pouco, às 14h, vai até às 18h, e vai ocorrer então no Imperial Eventos, que fica localizado no bairro Santo Antônio, em Capitólio, no sul de Minas. É com você.
Muito obrigado, Sra. Fidelis, pelas informações.
Trânsito.
Vamos começar falando pelas estradas. Em Juatuba, na BR-262, na pista sentido BH, está fechada para retirada de uma carreta tombada. A previsão é de 30 minutos, mais ou menos, aí de retirada. Aqui na capital mineira, o trânsito é bom, segundo a BH Trans. Está fluindo bem na Pedro I, na Antônio Carlos, na Carlos Luz, na Cristiano Machado. Só na região central aí vai ter problemas ali. Tipo, na Brasil com Afonso Pena, sentido Praça Liberdade, tá com trânsito lento. Nossa Senhora do Carmo com contorno também tem trânsito lento. Meio-dia e 50, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco o governo divulga calendário de pagamento para os beneficiários do FGTS inativo.
Jornal UFMG. Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 51.
Economia.
O governo anuncia o calendário de saque de contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O decreto que autoriza os saques foi assinado agora pela manhã pelo presidente Michel Temer em solenidade no Planalto. Os pagamentos vão ser realizados entre março e julho. Beneficiários que nasceram em janeiro e fevereiro poderão procurar as agências da Caixa de 10 de março a 9 de abril. Quem nasceu em março, abril e maio vai sacar o dinheiro entre 10 de abril e 11 de maio. Trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto vão receber entre os dias 12 de maio e 15 de junho. Nascidos em setembro, outubro e novembro, de 16 de junho a 13 de julho, e nascidos em dezembro, de 14 a 31 de julho. As agências da Caixa vão ficar abertas em 4 sábados a partir de março para dar informações e facilitar o saque dos beneficiários. E de amanhã até sexta, as agências abrem 2 horas mais cedo também para dar informações. Segundo o presidente Michel Temer, se todos sacarem os recursos das contas inativas, serão injetados 40 bilhões de reais na economia brasileira. Para saber se você tem direito, é preciso entrar no site da Caixa, acessar a área de FGTS e fazer um cadastro, utilizando o número do NIS, que é o número de inscrição social, e também o título de eleitor. Só é permitido o saque de valores de contas inativas, ou seja, depositados em empregos anteriores ao atual de cada trabalhador. Dá para olhar também no aplicativo do FGTS da Caixa, disponível para smartphones em iOS e Android.
Justiça.
A sabatina de Alexandre de Moraes na Comissão de Constituição e Justiça do Senado está marcada para o dia 21 deste mês, próxima terça-feira. A data foi agendada após a apresentação do relatório do senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, que afirmou que o ministro afastado da Justiça reúne os requisitos necessários para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. O grupo governista da CCJ queria agendar a sabatina já para amanhã, mas a oposição pediu prazo de 5 dias, como manda o regimento da casa, portanto foi marcado para a próxima terça-feira, dia 21.
Questões metropolitanas.
A coluna de questões metropolitanas de hoje com o pensador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, vai contar como está sendo aplicado o plano metropolitano na cidade de Baldim.
Professor Roberto Montemor, o senhor está nesse momento na cidade de Baldim, né, falando diretamente daqui na cidade da região metropolitana. E eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente o que o senhor está fazendo aí. Eu já sei que é parte do trabalho de implantação do plano metropolitano. Eu queria que o senhor detalhasse para a gente, para mim, para nossos ouvintes, o que consiste esse trabalho, né, em que fase que ele está sendo operado, como é que estão funcionando as coisas por aí.
Pois é, estou aqui na pracinha de Baldim, uma igreja muito bonitinha. Isso faz parte da terceira etapa aí do planejamento metropolitano. Primeiro fizemos o plano, né, depois o macro zoneamento. Uhum. E agora estamos fazendo a revisão dos planos diretores de 11 municípios. Baldim é um deles. E nesse processo, o que a gente está tentando fazer é, ao mesmo tempo em que faz a revisão do plano diretor, trazer as diretrizes do PDDI, né, do plano metropolitano e do macro zoneamento, e os programas e políticas principais para dentro de cada município desses. Então, nós montamos um sistema interessante com a participação da agência, que fez um acordo de cooperação com cada município, com interveniência do Ministério Público, onde eles participam muito ativamente, se comprometem a criar um grupo de acompanhamento entre 12 e 16 pessoas, paritário, representante do executivo, do legislativo e da sociedade civil, e criar um espaço para o plano metropolitano, para o plano de desenvolvimento local, que vai ser também o embrião dos lumes. Né? Então nós vamos criar esses lugares de urbanidade metropolitana dentro desse espaço do plano. Né? Então, essas duas semanas, três semanas, nós estamos visitando os 11 municípios, passar o dia discutindo a primeira reunião com o grupo de acompanhamento e a escolha do local, do espaço do plano, que vai ser o lume também. E aí montar a dinâmica de acompanhamento, como que vai ser o processo de participação, como nós vamos ter uma equipe de estudantes da UFMG liderada por uma estudante de doutorado, Clarice Libânio, que vai estar presente nesses municípios pelo menos uma vez a cada 15 dias, trabalhando junto com eles e trazendo as informações do plano e, ao mesmo tempo, recolhendo localmente as informações da cidade. Então, temos uma disciplina sobre isso também acontecendo na Escola de Arquitetura, que é aberta a toda a universidade, disciplina sobre os lugares de urbanidade metropolitana, onde os alunos também fazem trabalhos nos grupos organizados nesses municípios. Já vimos fazendo isso desde o início de 2016, muito interessante. Né? E aí você tem grupos ligados à economia popular, grupos ligados à cultura, etc. E a ideia é que esses lugares metropolitanos vão articular tudo isso. Então, o que a gente está pretendendo é criar um processo de planejamento metropolitano permanente com uma participação tentativa da população e dos municípios.
Entendi. E professor, com relação a esses municípios menores, no caso de Baldim, que estão mais distantes da região metropolitana, como é que é a relação e a conversa com os moradores? Eles se sentem cidadãos da região metropolitana? Como é que é feita essa conversa?
Olha, depende você tem alguns municípios menores um pouco mais próximos, né, e que não tem uma outra polarização, que tem um movimento pendular muito forte para Belo Horizonte. Baldim também tem parte, mas como Baldim está muito próximo de Sete Lagoas, eles têm uma relação muito próxima com Sete Lagoas. Sete Lagoas não faz parte da região metropolitana, faz parte do colar metropolitano. Então, a ideia é um pouco ir construindo esse sentido de cidadania. Eu não saberia te dizer assim, qual é o percentual da população de Baldim que trabalha em Belo Horizonte, ou em Contagem, ou na região de Vespasiano, etc. Mas é uma cidade muito pequena, com uma economia muito frágil, né? Então, na verdade, funciona também muito como cidade dormitório para outras cidades da região metropolitana, às vezes não necessariamente para Belo Horizonte. O que existe também nesses municípios é uma produção agrícola muito significativa, alguns produtos, quase 100% do que se consome na região metropolitana vem desses municípios. Então, a área rural, que é grande em geral, né, e que a gente está tentando fortalecer bastante, a questão da agricultura, etc., essa sim, quer dizer, tem uma relação muito forte com a região metropolitana, depende da região metropolitana como seu mercado consumidor.
Bom, professor Alberto Montemar, muito obrigado, então, pela participação do senhor aqui na Rádio FM de Educativa. Na próxima semana, então, a gente retorna com a coluna de questões metropolitanas.
Obrigado, Vinícius.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir novamente, é só entrar em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.
Por dentro da UFMG.
A oficina A Visão dos Invisíveis do Festival de Verão do UFMG vai distribuir máquinas fotográficas a moradores de rua para que eles registrem o modo como enxergam e se relacionam com a cidade. As informações com Vanessa Bugri.
Com câmeras na mão, moradores de rua vão registrar os seus olhares sobre o centro de Belo Horizonte. Esta é a proposta da oficina A Visão dos Invisíveis, oferecida no Festival de Verão UFMG 2017. Por meio da fotografia, os moradores de rua vão ser convidados e motivados a demonstrar os seus olhares perante a realidade em que estão inseridos, ou o que julgarem ser de importância para suas vidas. A atividade foi idealizada pelas estudantes do curso de Ciências Sociais sociais da UFMG, Aquino Taqueda e Jéssica Dionísio. A ideia nasceu depois de uma viagem até a aldeia Catinguinha, em São João das Missões, no extremo norte de Minas Gerais, para fotografar um curso indígena. Lá, a dupla entregou as câmeras fotográficas às mulheres da etnia Xacriabá, para que pudessem livremente registrar a atividade. A experiência foi tão bem sucedida que se transformou na oficina do Festival de Verão. Na avaliação da estudante Aquino Taqueda, a relação dessas pessoas com a cidade é diferente das demais. Muitas vezes são tratados como invisíveis e com a câmera fotográfica vão poder mostrar o que pensam.
Pessoas que são invisíveis aos nossos olhos, elas passam despercebidas por nós, como se elas também não tivessem suas próprias narrativas, suas próprias visões sobre o mundo. Na verdade, a gente vai incentivá-las a fazer essas fotografias, introduzir alguma discussão que a gente também trouxe lá da primeira situação com as indígenas Xacriabá e procurar incentivá-las a narrar sobre o que, que elas percebem sobre a situação que elas estão, nos mostrarem através dos olhos delas como elas percebem essa situação.
A oficina A Visão dos Invisíveis conta com 6 vagas para os moradores de rua, que vão ser abordados pelas 2 instrutoras no centro de Belo Horizonte, e outras 6 para os demais interessados, que devem se inscrever pelo site do festival. Os alunos vão aprender noções básicas sobre o uso do equipamento e sobre fotografia, mas vão ter liberdade para produzir as fotos. A estudante Aquino Taqueda ainda ressalta que um grupo de pessoas que já trabalham com os moradores de rua em imagem vão colaborar para facilitar a abordagem.
Já conseguiu contactar pessoas que já estavam trabalhando com pessoas em situação de rua e imagem. Acho que cinema documentário e as pessoas em situação de rua. A gente já vai trabalhar com pessoas que já estão mais ou menos inseridas no meio das imagens, assim, que já estão um pouco nessa discussão. Por que resolveu fazer isso? Por uma questão de segurança. As máquinas fotográficas que a gente vai usar vão ser emprestadas pelo Festival de Verão e a gente não poderia colocar elas em risco, tendo em vista que por uma questão de segurança seria a gente já ter referência das pessoas que fossem participar.
Os trabalhos da oficina, A Visão dos Invisíveis, vão ser expostos ao final da atividade. Os equipamentos usados pelos moradores de rua vão ser fornecidos pela organização do festival. Já os demais alunos matriculados devem levar as suas máquinas fotográficas. A taxa de inscrição para as oficinas do 11º Festival de Verão é de R$ 20,00 por atividade. Mais informações estão disponíveis na página www.ufmg.br/Festival de Verão. Repórter Vanessa Bugri.
Agora, 1h03, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br. Você pode acompanhar também nas redes sociais, lá no facebook.com/UFMG Educativa, twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins, Samuel Souza, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.